De volta com o CBN Saúde, hoje falando sobre o tabaco. Estamos falando sobre esse problema que atinge milhares, milhões de pessoas em todo o Brasil e em todo o mundo. Nós estamos recebendo aqui no CBN Saúde dessa segunda-feira o professor Celso Conejeiro, ele que é coordenador-geral do projeto Tabagismo da Universidade Estadual de Maringá. Ele que é doutor em ciências biológicas e fala com a gente a respeito de suas pesquisas e do trabalho que vem desenvolvendo nesse projeto de tabagismo da Universidade Estadual de Maringá. Eu gostaria de saber do professor Celso se é verdade que a gente tem um certo recuo, pelo menos em números percentuais, dos viciados, das pessoas que são fumantes no Brasil.
Perfeitamente. No início da década de 90, nós tínhamos aproximadamente 30% da população brasileira que fazia uso de cigarro. Hoje, os últimos dados que nós temos do Instituto Nacional do Câncer é que aproximadamente 17% da população faz uso, e esse número vem reduzindo, né, graças a toda uma mudança de comportamento da população de uma forma em geral, a busca pela melhoria da qualidade de vida, né, e as informações relacionadas aos malefícios do tabaco são muito mais difundidas hoje do que no passado. Então, isso são fatores que contribuem para essa redução do número de fumantes no nosso país.
Ou seja, já não existe aquele, digamos assim, glamour em ser fumante, né?
De forma alguma. Isso está invertendo de tal maneira que hoje é notório que a moda é não fumar. Então, as pessoas que são fumantes estão querendo parar de fumar. Nós podemos até dizer que 90% das pessoas que são fumantes, eles querem parar de fumar. É um número relativamente baixo desses indivíduos fumantes que ainda não pensaram em parar de fumar. Então, esse é um dado extremamente significativo. Então, por isso que a gente pode estar afirmando que a moda hoje é parar de fumar. Tem muitas pessoas que procuram ajuda, param de fumar e depois relatam para nós lá no grupo que, como eu parei de fumar, ou meu pai, a minha mãe também parou em função de eu ter conseguido, ou o meu amigo, a minha amiga. Então, um indivíduo acaba influenciando o outro, né? Então, isso é muito bacana, isso gera uma expectativa muito positiva, principalmente para nós que trabalhamos com isso.
Existe uma certa, pelo menos por parte do fumante, de boa parte dos fumantes, esse desejo de parar, ou pelo menos o reconhecimento do mal que o cigarro faz.
Eu acredito que 99,9% das pessoas que são fumantes têm conhecimento dos efeitos que o cigarro proporciona ao organismo. Agora, existem aqueles fatores que nós já mencionamos que acabam dificultando o indivíduo a parar.
Bom, isso significa, se a gente tinha 30%, a coisa de 20 anos, de público, né, da população brasileira que fumava, e hoje em torno de 17%, significa que a estratégia para combater o cigarro tem sido eficiente?
Eu acredito que sim, né? Nós temos programas em nível federal, estadual, municipal, ou seja, aí os municípios trabalhando com as suas estratégias de ação, que vem dando resultado. Primeiro, nós podemos considerar que no passado era simplesmente campanhas informando a população dos efeitos que o cigarro proporcionava. Na sequência, as pessoas, a partir do momento que elas foram conscientizadas, elas passaram a ter o desejo de parar de fumar. Como parar de fumar sozinho é extremamente difícil, nós podemos dizer também que daqueles 90% que querem parar de fumar, apenas 3% consegue parar de fumar sozinho. O restante precisa de um apoio, ou de um tratamento, ou de um grupo, precisa de um apoio, talvez até familiar, para estar parando. Então, o que a União, o Estado e os municípios passaram a desenvolver? Um programa de apoio para esses indivíduos, de tal forma que o Ministério da Saúde, desenvolveu um programa unificado, onde estabeleceu-se a melhor metodologia, considerada a melhor metodologia para estar apoiando os indivíduos que querem parar de fumar. Então hoje, teoricamente, em todas as unidades básicas de saúde, nós deveríamos ter profissionais capacitados pelo Ministério da Saúde para fazer esse atendimento. uma outra ação muito efetiva é que nessas unidades básicas de saúde, onde tem os grupos de tratamento, os medicamentos são fornecidos gratuitamente para esses pacientes. Então, o indivíduo que é fumante, que realmente deseja parar de fumar, ele tem, desde o aspecto de conscientização até o apoio necessário do ponto de vista médico para estar parando.
Muito bem, nós vamos conversar um pouco mais sobre essa questão do apoio, né? Por que ele é tão importante, e de outras formas de tratamento, né? Inclusive do uso de medicamentos para eliminar, para tirar essa vontade, esse desejo de fumar ao longo do CBN Saúde. Mas eu quero conversar com o professor Celso Conejeiro a respeito desse público, né, de fumantes, porque me parece que hoje tem crescido a participação das mulheres. O cigarro era um hábito quase que exclusivo de homens no passado. Até mesmo havia por parte da sociedade uma certa rejeição, né? Uma visão negativa de mulheres que fumavam. A mulher que era fumante não era bem vista pela sociedade. Hoje isso não existe mais e há quase um equilíbrio no número de mulheres e de homens que são fumantes, principalmente nas primeiras faixas etárias, ainda nos primeiros anos, né, do vício. O que tem acontecido, professor?
Bom, primeiro a mulher ela passou a se inserir de uma forma muito mais efetiva em nossa sociedade, em todos os aspectos, isso já está claro. Nesse sentido, a mulher ela passou a desenvolver muitas atividades e ela acabou adquirindo também uma carga maior de estresse. E como eu disse anteriormente, o cigarro, a nicotina, ela age de uma determinada forma que causa a sensação de bem-estar, de alívio das tensões. E, nesse sentido, a mulher fazendo uso do cigarro, ela tem a sensação momentânea que ela está recuperando as suas energias, ou seja, ela está fugindo desses problemas que, em função do seu envolvimento maior aí nas atividades do dia a dia, que gera o estresse, então ela tem aquela sensação de bem-estar após estar fumando. Então, esse é um fator. Uma outra preocupação é que as mulheres, até por uma questão da sua constituição genética, por uma questão de produção de alguns hormônios que não fazem parte do sexo masculino, elas acabam até tendo uma certa dificuldade a mais para estar parando de fumar.
Então, a mulher tem mais dificuldade para abandonar o vício.
Perfeitamente. Nos nossos grupos, a gente não tem como estar afirmando de uma forma científica, mas um acompanhamento assim, em termos de frequência, é maior o número de mulheres que procuram os grupos, porém, os homens têm uma maior capacidade de estar abandonando. Né? Isso que eu estou falando, volto a dizer, ainda nós não desenvolvemos nenhuma metodologia para estar fazendo de forma científica, mas é bem claro essa participação. E até por uma questão comportamental também, o emocional fala muito forte, né? A emoção na mulher, e isso acaba levando a essas dificuldades.
Muito bem. E no que diz respeito à idade desse início, né, do vício, professor Celso?
Bom, 90% também dos indivíduos que são fumantes iniciam o hábito de fumar com a idade variando entre 10 e 20 anos, ou seja, até os 20 anos de idade. Tá? Então, esse é um dado...
Quem não começou até os 20, dificilmente vai usar cigarro, ou pelo menos mais difícil.
Isso a gente pode estar até justificando de uma certa forma, porque a partir dos 20 anos... O indivíduo passa a ter uma outra visão de vida. Ele passa, muitas vezes, a procurar mais qualidade de vida. Até os 20, ele está naquela fase de descoberta, tudo que é novo, ele quer estar participando. Depois dos 20, ele passa, então, a estar buscando novos horizontes, coisas diferentes, mas que estejam associadas à qualidade de vida. E esse dado também, ele deixa aí uma margem extremamente importante para nós avaliarmos, que é a questão de que forma trabalhar a questão para evitar a iniciação. ou seja, a prevenção. Então, nós devemos estar trabalhando principalmente no âmbito escolar, desenvolvendo trabalhos de uma forma efetiva, envolvendo a comunidade. Não é só ir lá na escola e fazer palestra e conscientizar as crianças. Eu acho que nós temos que envolver essas crianças em um trabalho onde elas também sejam colaboradoras para evitar que as pessoas iniciem com o hábito de fumar. Porque a partir do momento que você passa a colocar um indivíduo como um agente de mudança, você está vacinando esse cidadão para um dia na sequência, aí, se ele porventura tiver contato com o cigarro. Ou seja, então vai ser um indivíduo vacinado.
Muito bem, estamos conversando com o professor Celso Conejeiro. Daqui a pouquinho nós voltamos com o CBN Saúde.